São Lourenço Repórter.
E agora eu tenho um assunto bastante importante para muita gente do interior que trabalha com gado. Tem o agronegócio como uma frente de linha de atividade. Estou entrando em contato com a Inspetoria Veterinária de São Lourenço. Ela é fiscal estadual agropecuária, Débora de Moura Ponsatti, para falar sobre declaração anual do rebanho, que é uma obrigação sanitária. Dona Débora, doutora Débora, bom dia.
Bom dia, é uma honra estar aqui podendo conversar com você, a gente está à disposição.
Estamos realmente tentando dar publicidade para um assunto que nós entendemos que houve uma repercussão pequena até agora, apenas 8,8% de um total de 380 mil declarações são esperadas pela Secretaria da Agricultura e isso não vem trazendo retorno. Secretaria da Agricultura, como é que é o nome aqui? Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a CEAP, tô certo?
Exatamente, é isso aí, seu Rui.
Embora tenha um prazo ainda, né, mas está pequena a repercussão.
Isso, na verdade, assim, a declaração anual ela começou no dia 1º de junho, tá? E a gente vai estar recebendo até o dia 31 de outubro. Ela é uma obrigação sanitária do produtor, ele precisa comparecer à inspetoria para que a gente faça uma atualização de rebanho. Ela não é só de bovinos, na verdade.
Uhum.
Ela engloba todas as espécies, bovinos, equinos, ovinos, todas as espécies que o produtor tiver criação. Ele precisa vir na inspetoria dentro desse prazo. A gente orienta que o pessoal venha com um rascunhozinho, assim, anotado certinho o que tem. Porque daí a gente já faz o lançamento na hora, o produtor já faz a atualização e a gente já fica com ela concluída no sistema.
Bom, quem tem lá 100 animais, 100 vaca, um rebanho grande de ovelha, é claro que tem que fazer. Mas aquele pequeno, tem um cavalo, que tem uma ovelha lá na terra dele, também tem que fazer?
Também tem que fazer. Independente da quantidade de animais, a declaração, a atualização precisa ser feita. A exigência é exatamente a mesma, independente do tamanho da propriedade e da quantidade de animais.
Comparece a inspetoria veterinária, é feita presencialmente?
Exatamente. A gente tem duas opções possíveis de ser feita, tá? As duas são presenciais. Uma delas, o produtor vem com a anotação num papel daquilo que ele tem na propriedade. É bom já trazer anotado também se teve algum consumo, alguma morte, se teve nascimento e qual o sexo do nascimento. Aí ele vai ser atendido aqui, a gente faz tudo na hora e já fica concluído. A outra opção é via formulário em papel. Aí a gente entrega o formulário para o produtor, ele leva para a propriedade, anota tudo lá e aí traz de volta. Essa segunda opção ela é mais demorada, porque houve uma mudança dos formulários a nível estadual e ela ficou bem extensa. Mas ela acaba sendo uma opção boa para aquele produtor que às vezes não vem na cidade ou tem alguma dificuldade de locomoção que dificulta vir até aqui. Então a gente tem essa alternativa.
Ah, nesse caso ele pede, requisita e depois preenche em casa e manda de volta, não precisa
Exatamente.
Ir lá pessoalmente.
Exatamente, aí ele preenche, assina e pode outra pessoa vir trazer.
Uhum. Bom, mas essa de levar numa relaçãozinha, num papel simples, comum, sem identificação de símbolo nem nada, não precisa de documento dos animais também, não?
Não, aí o que acontece? Esse é um formato novo, a gente faz ela online e o produtor faz uma assinatura digital aqui conosco. Na verdade, a gente faz todo o procedimento, a gente só faz via CPF do produtor, ele confirma todas aquelas informações e aí a gente lança automático no sistema.
Ah, sim. Mas ele só leva a relação aí na inspetoria que fica na rua Marechal Floriano...
1476.
1476, fazem toda a burocracia aí e o cara só vai assinar ali o que declarou.
Exatamente, exatamente. É a forma que a gente entende que é mais prática para o produtor, né?
Aham, uhum, perfeito, entendo.
Mas tem
agora,
que ser só o titular, né?
A pergunta, para que isso?
Isso isso aí é uma forma que o Estado tem de saber o rebanho. O que tem no Estado hoje de cada espécie. E eu comentei que houve uma mudança, né, nos formulários, porque o que acontecia? Enquanto a gente tinha a vacina da aftosa, o produtor vinha duas vezes ao ano na inspetoria e comunicava o que ele tinha e se tinha o controle do saldo bovino do Estado por ali. Como a vacina caiu, não se tem mais vacina da aftosa, é o único momento, a gente pode dizer assim, que o produtor comparece na inspetoria, obrigatoriamente, digamos assim, que ele tem que vir. E aí tem umas outras questões relacionadas à forma de exploração, tipo se é extensivo, se é intensivo, se é confinamento, a raça que o produtor cria, a finalidade, se ele cria para comércio, se ele cria para subsistência. Então são informações importantes para a secretaria trabalhar tanto na parte de extensão, de apoio ao produtor, na parte de fomento, de até de questões de crédito e tal, para conhecer exatamente o assunto, né? Quem é o nosso produtor, o que que ele produz e a forma como ele produz.
Bom, então interessante é também, importante, de repente, o governo se preparar para ter atendimento de referência a doenças e coisas assim, está preparado nesse sentido e tem um conhecimento do estoque do Estado, não é?
Exatamente isso.
Muito
exatamente
bem.
Isso.
Queira fazer algum referendo especial, retificando, chamando atenção para que as pessoas ajudem, colaborem, prestem este serviço que é de interesse sustentável do município, por favor, doutora Débora Ponsatti, fiscal estadual agropecuária.
Eu gostaria de aproveitar o espaço para dizer que, assim, o último dado que a gente tem é de terça-feira, tá? Nós tínhamos lançadas em São Lourenço 293 declarações, de um esperado de 3.900. Então, a gente tinha 7% das declarações lançadas até terça-feira. A gente sempre gosta de chamar, de pedir para o produtor que ele venha o quanto antes, porque nesse momento o movimento está calmo e o sistema está funcionando bem. O que acontece? Quando começa a chegar mais perto do prazo final de entrega da declaração, o sistema tende a ficar mais lento e começa a ter fila, né? O pessoal vai deixando para a última hora e aí vai começando a ter fila, vai ficando mais demorado o atendimento. Então a gente pede para aqueles produtores que puderem que já compareçam quanto antes para que consigam fazer a declaração com calma, para que a gente consiga dar uma atenção melhor e já deixar concluída essa etapa.
Contudo, o prazo é até o final de outubro?
Até o final de outubro.
Muito bem, obrigado pela sua atenção com o programa e eu acho que com isso também colaboramos para divulgar um assunto bastante importante para o rebanho gaúcho e dos seus produtores.
Seu Rui, eu poderia lhe pedir um espacinho para mais dois recados?
Sim, por favor, faça.
Então, assim, é um outro assunto que foi pauta essa semana, que eu acho que é muito importante do interesse de muitas pessoas. Foi divulgada uma portaria do Ministério da Agricultura que liberou o exame de mormo para o trânsito de equinos. Tá? Ontem a gente teve em reunião em Pelotas com toda a supervisão regional para alinhar, para que a gente pudesse já iniciar a divulgação disso aí. Que é um aviso bastante importante porque a gente está chegando na época de Semana Farroupilha, né?
Ah, sim.
Então, a partir do dia 30... De junho, não é mais necessário que seja feito o exame de mormo para trânsito de equinos, tá?
Sim.
O exame de anemia continua obrigatório, a GTA continua obrigatória, mas se deixou, na verdade, é uma determinação federal, deixou de ser obrigatório o exame de mormo para trânsito. Existem algumas exceções, alguns estados ainda continuam cobrando, mas aí é bem exceção, assim, são estados pontuais e pode ser que ainda mude a legislação. Mas esse pessoal que costuma ir em rodeio, que está interessado em depois Semana Farroupilha, trânsito, então vai ter que se preocupar apenas com o exame da anemia infecciosa, né? E a vacina da influenza, o exame de mormo não é mais necessário.
Outro fato que é bom fazer agora para não deixar para a última hora.
Exatamente. Exatamente. E mais um último recadinho, aproveitando a oportunidade, A gente está com uns quantos focos, né, no estado e no país, na verdade, de gripe aviária. E a gente já fez também algumas divulgações em grupos de produtores. Em relação à importância dos produtores, a gente está trabalhando bastante também com o pessoal, com os pescadores, de nos notificarem para qualquer mortalidade grande de aves que verifiquem. Tanto ave doméstica, galinha, pato, ganso, quanto aves migratórias, às vezes no arroio, pessoal que tem propriedade na costa da lagoa. Claro, não é uma mortalidade de um animal, né, seu Rui, mas às vezes o pessoal tá no campo ou tá em casa lá no terreiro, apareceu 4, 5, 6, 10 aves mortas, a gente solicita que nos notifiquem para que a gente possa fazer as coletas, adotar as medidas necessárias para se verificar um possível foco de gripe aviária.
Muito oportuno. Valeu, doutora. Obrigado. Bom dia.
Nós que agradecemos. Bom dia.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil. Vale!